Bu, eu aprendi que demora que aparecer que vocês estão entrando, mas vocês já entraram, sabe? Porque eu fui reassistir a alguma live que eu fiz, e aí aparece que vocês estão entrando e eu tô aqui. Tô falando sozinha, mas não tô, porque vocês já estão aqui. Eu tô segurando assim, porque a gente mexe no cabelo, aí o trem não para mais, né? Ô, saco! Oi. Hoje às 9 horas, pela primeira vez, um pouquinho mais tarde. Boa noite, pessoal. Boa noite, Márcia. Boa noite, Sandrinha. Alcione, Poli. Oi, gente. Sejam todos muito bem-vindos. Oi, Maíra, Maiara. Sejam todos muito bem-vindos. O assunto de hoje é muito importante. É um assunto que eu vou abordar umas questões minhas também. Não que eu já perdi criança, mas. Da minha mamãe, então assim, que fez parte do meu processo, da minha cura, acho que vocês vão gostar bastante. Eu sou a do Insta Bela Sexy, falando sobre minha filha. Ah, tá, oi. Hello, amorinho, oi, boa noite, bah. Gente, esse bah, ah não, vou ter que criar o hashtag bah, por causa do Theo. Ah, eu amo quando vocês falam isso. Adorei o horário e o tema. Uhul, gente, tanto de gente que me agradeceu por passar pras 9, vocês não têm noção. Ai, que triste. Ai, não posso passar atrás do olho. Boa noite. Oi, gente, oi. Tô fazendo janta e não ia perder você. Ai, que legal. Eu tô com fome. Na verdade, eu queria um panetone do Cacau Show, mas não comprei. Tá fechado, não tem mais jeito. Oi, boa noite. Acabei de perder meu anjinho. É um bebê seu? Nós vamos falar sobre isso. Isso vai te ajudar. Tá? Eu sinto muito. Seu anjinho tem um lugar no meu coração. Oi, de Londres. Ah, ó, internacional. Oi, boa noite. Eba, começou. Ai, começou. Tá, então acho que dá pra gente começar, né? Primeira coisa que eu quero explicar pra vocês. Essa câmera não foca. Isso. Primeira coisa que eu quero explicar pra vocês é que cadê as minhas madeixas, né? Não cortei. Pra quem não me assiste diariamente nos stories, pode estar um pouco perdido. Não cortei, tá? É porque. Ai, não vou conseguir. Não cortei. Eu tirei, meu cabelo é aplique, né? Então esse é o meu cabelo natural mesmo, original meu. E aí eu vou gravar o curso, né? Que é de janeiro, projeto de janeiro. Então eu vou. Ai, que bom que você tá precisando da live, vai te ajudar. Estou arrumando casa e parei para assistir. Ai, então vamos fazer valer a pena, vamos parar de falar de cabelo. E aí eu fiz um botox pra poder repor o aplique, ficar tudo arrumadinho, lisinho, dá menos trabalho pra arrumar. E aí o dia que você põe botox fica assim, né? O treino não para. Então vamos lá, gente. Oi, Sani, tudo bem? É a mão que eu não posso pôr, ó. Se eu ponho a mão, o trem não foca. Então, o assunto de hoje é perdas de bebês. Eu gosto de falar perda de bebê, porque senão muita gente pensa que aborto é só o provocado, né? Mas aborto, oi, minha deusa, ai, vocês que são demais. O aborto é chamado de aborto quando você perde ou quando você tira um bebê, né? Mas a gente tem um pouco de medo desse nome, a gente tem um pouco de preconceito. Então eu preferi colocar a perda, eu gosto de colocar a perda de bebês para todo mundo perceber que de uma maneira ou de outra você perdeu bebês, né? E aí, não importa, tá? Tudo que eu vou falar aqui hoje, tudo, é claro que existem alguns casos onde há algumas considerações e eu vou fazer. Mas tudo que eu falar aqui hoje serve para todos os tipos de abortos. Seja para as pessoas que perderam bebê recentemente ou há muito tempo. Seja para as pessoas que perderam um bebê ou que tiraram um bebê. Seja para pessoas que sabiam disso ou que descobriram nas terapias ou que ainda nem sabem, né? Mas tem uma certa dúvida de algo aí. Ou para pessoas que perderam bebês com 7 meses de gestação ou com uma semana de gestação, não faz diferença. Ou, sei lá, pessoas que o bebê nasceu e morreu 10 horas, ou viveu 10 horas, depois faleceu. Ou o bebê nasceu já morto, tá? Então, para todo tipo de perda de bebê. Se você perdeu um bebê, essa live vai te ajudar a olhar para isso de uma maneira melhor, tá? A primeira coisa que eu quero falar é que, como assim, Jéssica? Talvez eu perdi um bebê e nem sei. Bom, existem muitos casos e nós vemos isso através da terapia, porque o método das constelações traz o essencial à luz, que às vezes a nossa menstruação atrasa e a gente fica em dúvida se é ou não um bebê, e aí depois de muito tempo vem, e a gente sente muita cólica, vem muita menstruação, e a gente fica em dúvida se era ou não um bebê. Não tem como saber, né? Muitas vezes nem vamos ao médico ou vamos tarde demais, então não dá para saber se era um bebê ou não. Oi, 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 pro pessoal que chega depois. Perdi recentemente 2 meses. Pois é. Então, o que que acontece? Às vezes a pessoa não sabe mesmo, tá? Que estava grávida. Então, através de um método, de uma constelação, por exemplo, você pode olhar e ver se isso é um bebê. Isso nos afeta, mesmo que não saibamos disso conscientemente. Porque a nossa alma, o nosso inconsciente sabe quando houve um bebê ali. Seja por um dia de concepção, tá? Então, houve uma vida. E essa vida precisa ser olhada, incluída e contada. Vou contar primeiro para vocês o meu caso. Então, quando eu fui analisar, quando eu fui para a constelação, ela me atendeu individual, né? A primeira coisa que ela fez foi individual. E ela colocou eu diante da minha mãe, e quando eu estava diante da minha mãe, eu não conseguia olhar para minha mãe, eu olhava para o chão. E a minha terapeuta percebeu que poderia ser uma perda minha. E aí ela colocou assim, ela deitou no chão e falou: "Vou representar para você uma outra coisa". E ela colocou um possível irmão. E eu chorei muito. Gente, eu lembro exatamente da sensação. Para mim parecia que eu tinha perdido, para mim que a metade de mim estava ali. Para mim que aquilo era, nossa, uma dor. Eu olhava e era a primeira vez que eu tinha, que eu havia, né? Então eu fiquei com muita vergonha daquilo, mas eu não conseguia parar de chorar. Era um choro. E eu não sabia disso, nunca tinha pensado, passado pela minha cabeça isso. Um choro, um choro. Parecia assim que a minha alma estava ali, parecia que a minha metade estava ali. Parecia que eu tinha perdido o sentido todo. Então, assim, foi um choro. Eu ajoelhei no chão, eu fiquei ali muito. E depois disso, depois de resolver aquela questão ali, ela pediu para eu olhar, para eu virar as costas, né? Deixar aquilo ali. E lá na frente ver o Igor e o Tomás. O Theo ainda não existia. Quando eu virei, que eu olhei, que eu já tinha resolvido isso aqui atrás, que eu olhei para eles, parece que eu nunca tinha os visto de verdade. Parece que sempre antes eu olhava para eles com um véu assim na minha cabeça, preto, sabe? Parece assim que tava embaçado, parece que eu nunca tinha conseguido enxergá-los de verdade. Parece que antes era sempre com isso. E aí a Marta disse para mim: "Olha, Jéssica, pode ser que tinha aí um irmão antes de você. Eu percebi que pode ser que a sua mãe tenha perdido o irmão". Eu falei: "Mas eu não saiba, não sabia disso". E aí quando eu cheguei, eu fiquei sem graça de falar com a minha mãe, porque aí eu fui fazer o meu lugar e deu que eu era, na verdade, terceira, sendo que na verdade eu sempre soube que eu era a segunda, né? E aí eu fiquei sem graça de falar com a minha mãe. Quando a minha irmã foi buscar uma terapia dela separada, ela seria a terceira, deu que ela também era. Na verdade, ela ficou entre quarta e quinta, e ela ficou muito espantada com isso. Eu falei: "Não, vou falar com a minha mãe". Cheguei e perguntei: "Mãe, a senhora perdeu algum bebê? Lá apareceu que tinha um bebê". Aí a minha mãe olhou pra mim e falou assim: "Uai, você falando aí agora? Engraçado, nunca pensei nisso, mas teve uma vez que eu tinha acabado de casar com seu pai, antes do seu irmão, e aí a minha menstruação atrasou, e a minha menstruação nunca atrasa. E aí todo mundo achou que eu tava grávida, tudo, e antigamente tinha que esperar para fazer o exame, e a sua avó, todo mundo começou a comemorar, achando que já vinha um bebê, e aí eu lembro que eu ia fazer o exame na segunda, e a minha menstruação desceu no sábado de manhã, e eu lembro que desceu muito, eu fiquei até meio de cama, assim, mas nunca associei isso a um filho, mas agora que você falou, veio isso na minha cabeça". Eu falei: "Claramente, um irmão meu. E incluí esse irmão, isso fez toda a diferença na minha vida". Mais tarde, depois, eu fui perceber que aquele movimento, na verdade, não era esse meu primeiro irmão. Embora eu tenha um irmão antes do meu irmão, que é o primeiro, né? Não, não era. Era um movimento de um gêmeo. Então eu descobri e confirmei que eu era gêmea. Que era para ter vindo junto comigo uma outra moça, né? Uma moça cujo nome eu dei de Érica. E eu dei de Érica porque a Marta, minha terapeuta, e outras pessoas iam errar meu nome e erravam para Érica. E Érica tem as mesmas vogais de Jéssica, tem até o acento no E, eu achei isso muito legal e coloquei. E, gente, aí sim a minha vida fez diferença. Então, aí vocês não têm noção. Quando eu incluí a minha irmã gêmea, e eu atendo pessoas aqui que às vezes têm irmãos gêmeos, né? Eu nunca contei um caso, mas uma hora eu vou contar. E existem estudos já que comprovam que 40% das gestações são gemelares. Então, 4 a cada 10 pessoas seriam gêmeas, ou são gêmeas, né? Então, isso faz muita diferença na vida da gente, muita diferença quando a gente é gêmeo e a gente não sabe. Então, na primeira semana que eu atendi aqui online, a segunda pessoa que eu atendi era uma gêmea. E depois ela mandou uma mensagem pra mim e ela até sumiu daqui. Se ela estiver aí me assistindo, você manda uma mensagem, porque eu quero saber como você está. Mas ela ficou muito bem depois de incluir a irmã gêmea. Conseguiu, inclusive, resolver as questões com a mãe. Foi muito bonito. Então, tem isso, gente. Além de ter filhos que pode ser que a mamãe perdeu e não saiba, Existem casos onde a mãe nem tem essa associação que a minha mãe teve, tá? E ainda assim perdeu bebês. Mas é de gêmeos também. Então existem muitos sintomas. Eu, por exemplo, essa blusa aqui, eu tenho uma azul e uma vermelha, igual. É um sapato, se eu vou comprar, eu compro um branco e um preto. Hoje em dia não. Mas eu tinha muito isso de sempre comprar dois, sabe? Inclusive comia por dois, né? Eu ocupava dois espaços. Então, assim, muito disso. Eu tinha dificuldade de ir até a minha mãe tão grande. Eu falava assim, gente, se alguém oferecesse pra mim, Jéssica, eu te dou 10 mil reais pra você ir lá na sua mãe agora e dar um abraço nela. Eu falava, olha, sinto muito, mas não vou pegar esse dinheiro. Porque eu não dava conta mesmo. Não tinha de ir tomar o colo da minha mãe, tomar minha mãe. Então isso interfere muito, tá? Então eu quis contar a minha história pra vocês. Porque eu tenho aí dois irmãozinhos que não nasceram. Então eu sei os efeitos em mim. Não só nos meus clientes, nas vivências, tá? Então isso acontece muito. Aí eu vou continuar falando, mas eu vou voltar e ler vocês. Que eu tô vendo que vocês estão mandando um monte de mensagens. E eu preciso ler todas, porque senão eu não consigo acompanhar. Mas eu já volto com o assunto, tá? Esse cabelo vai me irritar a live inteira. Já volto. Ah, oi, que legal. Cadê? Oi, minha linda. Eu perdi três. Nossa. Você precisa incluir três bebês. Incluídos. Eles têm nome? Cheguei. Oi, seja bem-vinda. Oi, gente que entrou. Nossa, 80 pessoas. Que legal. Perdi recentemente, 2 meses. Esse eu li. Você tem uma luz incrível, você é incrível, mulher. Ai, vocês que são maravilhosos, sério, por isso que vocês só veem isso em mim. Perdi há 5 meses atrás e logo após engravidei de novo. E já estou de 4 meses. Espero que tudo dê certo agora. Deixa eu te dar uma dica. Esse agora, então, é seu segundo bebê? Então, o primeiro e agora o segundo, jamais diga que ele é seu primeiro filho, tá? Ele é o seu segundo filho. Dê um nome para aquele outro bebê. Nós vamos falar um pouquinho mais de incluir, mas você precisa incluir essa criança, ter um lugar no seu coração para ela. Inclusive para que essa dê certo. Tá? Travou. Ai, travou por quê, gente? Tô nervosa com teus cabelos nos olhos. Você imagine eu, mulher. Agora deu. Ai, que bom, que bom que deu, que bom que deu. Oi, 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 oi. Como incluir um irmãozinho que minha mãe perdeu antes de mim? Tem um vídeo no YouTube sobre isso, mas no final da live também eu vou falar. Cheguei. Oi, Pati. Mas como você descobriu que você era gêmea? Bom, existem duas maneiras. Ou na constelação. Então, através de um movimento de constelação, um bom terapeuta consegue ver isso. Gente, não é simples, tá? Irmãos e bebês perdidos é algo assim que um terapeuta tem que ser muito fera para conseguir diagnosticar e te mostrar isso. Ou então, em um processo de renascimento, tá? Em um processo de renascimento, eu conto o meu renascimento também no YouTube. E é lá, o meu renascimento. Aí em 2 meses eu fiquei muito triste, eu não tinha entendido por quê. E era minha irmãzinha gêmea que morreu, tá? Então, quando minha mãe foi descobrida a gravidez, já não tinha mais essa irmã gêmea. Então, o médico não teria visto, né, de todo jeito. Então, acontece, tá? Tem gente que nasce, eu já atendi uma mulher que eu falei pra ela: nossa, eu vejo muito que você tem um gêmeo, eu tô sentindo que tem um gêmeo. E ela: que engraçado, quando eu nasci, tinha uma bolinha assim preta. E o médico falou pra mim que provavelmente era um outro feto que não evoluiu e tudo. Enfim, tem a ver, tá? Tem algumas maneiras de olhar aí. Nossa, TV. Faço também isso. Pois é, tem que olhar. Só um tem nome. Pois é, todos merecem um nome. Estou acompanhando você há um tempo, mas ainda não tive coragem. Ai, uma hora que você estiver pronto, eu estarei aqui, tá bom? Ansiosa pelo nosso atendimento. É amanhã, né? Se o seu marido for jogar bola. Se não, depois de amanhã. Quando você diz para incluir, como fazer essa inclusão? Tem um vídeo no YouTube sobre isso, mas eu vou falar no final da live. E então agora será o terceiro, pois já tem uma de 10 anos. Isso, ótimo. Então, qual é a ordem? Fale para essa filha sua se ela é a primeira, primeira, e se ela é a segunda, que ela é a segunda. Coloque ela no lugar dela, isso vai fazer diferença, tá? Oi, oi, eu perdi dois, um com 4 meses e outro com 2 meses. Depois descobri que tenho trombofilia. Ainda assim, essas crianças precisam ser incluídas, tá? Não importa a razão da perda. Tentei por 4 anos, fiz uma FIV, deve ser inseminação, não sei o que é isso. E tive deslocamento ovular e acabei perdendo. Não tô conseguindo me conformar. Pois é, vou falar um pouquinho disso aqui, tá? Eu falava que iria chamar Antonella. Então se chama Antonella, tá bom? E a Antonella tem um lugar no meu coração. Obrigada por abordar esse assunto. Que legal, que legal. Fico feliz. Será que o fato de eu sonhar com filhos gêmeos tem a ver com isso? Pode, sim, tá? Pode sim. Bom, então vamos lá. Então, dito isto, eu quero falar uma coisa aqui. A última voz no aborto é sempre da mulher, tá? Então, às vezes o homem pede para abortar, às vezes quando é muito novo, paga, compra o remédio, mas a decisão final é sempre da mulher. Então, quando duas pessoas que se relacionam escolhem tirar a vida de um bebê, a culpa é das duas, a consequência é das duas, a questão, as dificuldades são das duas. óbvio. Mas a palavra final é sempre da mulher. Porque se uma pessoa enfiar um comprimido goela abaixo, você ainda tem a opção de engolir, tá? Então, no fundo, no fundo, no fundo, a decisão final é da mulher. Eu achei importante falar isso, não para falar que a culpa maior é da mulher de forma nenhuma, mas para deixar claro, às vezes, em alguns momentos, que as pessoas, sei lá, são levadas pela rapidez do momento ali, não sei, foi, pronto, fui, fiz. Então, elas tiram a culpa de si e não se responsabilizam. E isso traz ainda mais consequências para a mulher. Porque isso não trata a seriedade da coisa, sabe? Então, com o que que eu trabalho? Com ajudar as mulheres a ficarem bem e a se curarem. E para se curar, a primeira coisa é perceber isso. É perceber que a decisão final, no fundo, é sempre sua. Ah, Jéssica, mas isso não é justo. Nós não estamos aqui para discutir o que é justo ou não, e sim o que funciona ou não, o que vai melhorar e te aliviar ou não. E esse é o primeiro passo, tá? É perceber que a culpa é dos dois, óbvio, mas que a decisão final é sempre um pouco mais da mulher. Tá, vamos falar então da perda de bebês, depois eu leio os comentários, tá? Da perda de bebês e o efeito nos filhos. Então, se você perde um bebê e você não conta aquela criança, se você tem outros filhos e nunca falou daquilo, aquela criança não foi incluída, os filhos têm dificuldade de tomar a vida, dificuldade de tomar os pais, têm dificuldade de estudar, de fazer coisas assim relacionadas a estudo, a sucesso, procrastinam, têm muita preguiça, querem ficar só no videogame. Não é óbvio que não é generalizando, né, gente? Tô dando aqui exemplos. Claro que cada caso é um caso, você vai precisar olhar numa constelação qual é a questão. Mas dificuldade mesmo de viver, de ter sociabilidade, de se socializar com os outros, de fazer amizade, de se abrir para as pessoas. Pode ser que aquela criança tenha uma tristeza, um vazio que ela não sabe de onde vem, desde sempre, né? Tem crianças muito novinhas com depressão. Pode ser também que aquela criança tenha uma saudade. Aquela criança, eu falo assim, aquela pessoa, né, gente? O filho. Tenha uma saudade de algo que nunca viveu. Ou que compre as coisas sempre em dois, né? Ou que cresça de tamanho. Então, que coma por dois. Que queira incluir esses irmãozinhos. Pode ser também que a pessoa tenha dificuldade de relacionamento com parceiros, porque ela fica buscando sempre, né? Especialmente se for um gêmeo. Ela busca o gêmeo, então assim, ela busca alguém perfeito pra ela e nunca encontra. Mas essa perfeição só viria de alguém muito ali parecido, né? Que é o gêmeo. Então, a pessoa vai ter que lidar com isso, com essa perda. Então, por isso que eu falo pra vocês incluírem, porque o efeito nos filhos é muito grande. Muito grande. Jéssica, liga pro grita pro Igor levar um grama pra você. Fia, pior que o Igor não tá aqui. Ai, gente, que estressante. Então, isso tem muito efeito nas crianças, tá? Então precisa incluir. Os filhos precisam saber o lugar. Os filhos não têm nada a ver com o que aconteceu. Se foi você que tirou, com quem que foi, não interessa. Você precisa dizer, olha, antes de você, meu filho, teve, e é melhor dizer isso quando em criança, porque eles julgam menos, né? Olha, meu filho, antes de você teve, então, como incluir? Como falar para esses filhos que viveram? Olha, meu filho, antes de você teve um outro bebê. A mamãe teve um filho antes de você. Então, ele é o primeiro. Você é o segundo. Você é o terceiro. Você é o quarto. E eu tenho um lugar no meu coração para esse bebê. Ele se chama tal. E aí tem outra questão. Tem que dar um nome. Todo mundo que existe tem um nome. Todo mundo que pertence tem um nome. Então, é uma vida, precisa dar um nome. Ah, Jéssica, mas eu não sei se é um menino ou uma menina. Sente no seu coração. O que que você sente? Quer um menino ou quer uma menina? A maioria das mamães consegue sentir isso, tá? E aí dá um nome para essa pessoa. Existem outras coisas também, mas eu falo mais no vídeo. Mas é principalmente isso: dar um nome, incluir aquela pessoa, ter um lugar para ela no seu coração e dizer para os filhos qual é o lugar deles. Isso muda. Gente, tem mãe que me liga e fala: Jéssica, o que que você fez com meu filho? Só numa constelação a gente incluiu e olhou para um bebê. Eles mudam muito, então resolve muitas questões, muitos conflitos de crianças ou filhos mais velhos que não estavam no lugar. Então colocar eles no lugar. Ah, mas o que que foi, mãe? Como assim? Você perdeu? Não, não, você não precisa saber de nada. Apenas que teve um primeiro antes de você, que você é só o segundo. E que o nome dele é tal e dá um lugar no seu coração, é o seu irmãozinho. Ele me faz muita falta, sei que ele te faz falta inconscientemente também, mas esse é o nosso destino e eu concordo, tá? Deixa eu ler um pouquinho aqui antes de falar da consequência pro casamento, que foi o assunto do story de hoje, né? Gente, eu contei só um porque foi tudo fora do ar, não sei se vocês viram. Virou uma bagunça, eu odeio essa internet aqui. E aí, o que que acontece? Eu contei só um caso, não contei outro. Se der tempo na live, eu tento contar o outro hoje, mas aqui na live, tá? Jé, minha irmã provocou dois e teve um natural. Sofre de pânico e depressão e o marido pediu o divórcio. Tem a ver? Sim. Sim, tem muito a ver. Tenho mania de comprar coisas repetidas. Olha, então. Descobri minha gravidez numa quinta e no sábado, provavelmente perdeu, né? Independente, é um bebê, você precisa incluir. Você não faz ideia do quanto os teus vídeos me ajudam. Ai, que legal, você nunca tinha falado comigo aqui, Maggie. Seja bem-vinda, que legal. Eu sonho muito com gravidez e que estou em trabalho de parto. Tem a ver com duas perdas que tive? Sim. E o que acontece quando você teve o pensamento, até tentou com chá, porém passou muito mal e não perdeu. E agradeço a Deus por não ter perdido. Amo tanto minha filha que não me imagino sem ela. Essa filha é aquela filha que nós conversamos? Se for aquela filha que nós conversamos, acabamos de diagnosticar uma das questões que ela tem, de dificuldade de tomar a vida, né? E se não for, ainda assim o que você precisa pensar é: eu fiz o que eu podia no momento. Né? Então, o melhor, eu dei o melhor de mim. E se ela não foi embora, foi por alguma razão e eu me alegro com isso. E eu sou a mãe dela e ela é a minha filha, independente do que tenha acontecido, tá? Jéssica, quando o marido já tem filhos do primeiro casamento, são somados aos do segundo? Sim! Então você é tal filha do papai, né? Porque o papai tem três com outra mulher, dois com a mamãe, então você é seis. Tem que contar, tá? Grita pro Igor levar um grampo. Ai, gente, sinto muito. Quando eu tinha 14 anos, passei uma experiência estranha para mim. Comecei a passar mal e minha avó me deu remédios caseiros. Com poucas horas de ter tomado esses remédios, minha menstruação desceu fortíssima. A minha percepção é de que era um bebê. Você precisa olhar para isso, tá bom? Incluir. Fortíssima, mas não tenho certeza. Claro que cada caso é um caso. Gente, cada caso é um caso. O que eu digo aqui é a minha percepção, que pode estar errada, mas é legal sempre olhar para isso, tá? Casei com um gêmeo, pois é. Mas um gêmeo vivo, né? Aí não é tão difícil, mas se perder o gêmeo, gente, é muito difícil. Descobri minha gravidez numa quinta e no sábado perdi. Pelo ultrassom, não tinha gerado saco gestacional. Ficou uma dúvida pelos profissionais se houve erro de laboratório. Mesmo assim, incluí como filho. Você incluiu, deu nome, tá ótimo. Se você incluiu, a palavra da mãe é a que vale. Se você incluiu, era um filho, tá? Minha filha sempre conta. Um, dois, muitas vezes. Então é por isso. Ai, que legal. Pode ser. Você disse que perdeu dois, né? Que legal. Com muito amor no meu coração. Que legal. Jéssica, esquece o cabelinho e foca nos babies. Vou tentar. O meu, eu tinha certeza que era um menino. Tive um aborto com 9 semanas. Então, inclua esse menino. Ele e, no seu caso, o papai dele, tá? No caso da inclusão de bebês, temos que contar para toda a família, tios, sogras ou somente para os outros filhos. Olha, de novo, igual eu sempre falo, não precisa ir lá contar. Mas o fato de esconder é porque tem vergonha, então é um sintoma. Então não vai precisar ir lá contar, não. Fale para os filhos que ficaram, fale para o pai dessa criança, inclua esse bebê e pronto, tá? O restante deixa aí com a vida. Se algum dia te perguntarem, você não vai ter vergonha porque aconteceu, não precisa se explicar, dar detalhes nenhum, falar, não, é porque eu perdi um antes. Ponto. Preciso fazer isso, falado mesmo ou só em pensamento dá? Tenta falar para os filhos, eu sempre indico que fale, tá? Se for pros filhos, tem que falar. Gente, esse cabelo aqui tá um saco, né? Vou tentar pôr pra cá. Ai, quem sabe? Aí, vai ficar ruim, mas é esse mesmo. É o que temos para hoje. Eu posso incluir o irmãozinho que minha mãe perdeu sem ela saber? Pode. Talvez isso não vá livrá-la dos sintomas dela, mas isso já te ajuda, tá? Não, é a caçula. Ela nasceu surda. Então, pois é. Tem algo aí que você precisa ver, tá? Se você quiser, é claro, né? Se tiver tudo bem. Minha mãe perdeu um bebê antes de mim. Isso influencia a minha vida muito, muito. Eu perdi um bebê com 4 meses de gestação. Não soube qual era o sexo, mas sinto que era um menino, que hoje teria 11 anos. Tive uma segunda gravidez e é um menino, mas nunca falei pra ele. Faça isso. E pare de dizer teria 11 anos, porque ele tem 11 anos hoje, tá? Inclua. Não é assim, eu perdi um bebê, eu tenho um bebê, tá? Ele não ficou na vida, ele não nasceu, mas eu tenho um bebê, tá bom? Então mudem o verbo, tá? O tempo verbal, né? Professor de português esquecendo que é o tempo verbal. Tá. Que mais que eu quero falar? Agora do efeito no casamento. Então, como nós vimos hoje no meu relato que eu contei nos stories, muitas vezes quando um casal perde um bebê, ou a mulher aborta esse bebê, ou o homem pede para abortar esse bebê, enfim, quando há a perda de um bebê em um relacionamento, dificilmente o casal fica junto. Por muitos motivos. Porque é uma perda, se for perda mesmo, é uma perda muito difícil, então a alma disso dói muito. E se for um aborto mesmo provocado, o casal não consegue mais se olhar, porque o tempo todo eles lembram daquilo que eles fizeram. Né? Por consequência do próprio ato, então isso sempre acontece, mas especialmente porque os homens não sentem a perda da mesma maneira que as mulheres. O Bert falou uma frase uma vez, que eu li isso uma vez só, isso me marcou muito. Quando uma mulher perde um bebê, ela perde um pedaço da sua alma também. Então isso é muito sério, isso é muito pesado para a mulher, sabe? É, isso sem pensar na culpa, né? Porque depois eu vou falar um pouquinho de culpa aqui. Mas para a mulher é muito pesado. E muitas vezes o homem ainda não tinha caído a ficha conscientemente que era um bebê, que ele era pai, né? Muitos homens só conseguem se tornar pais quando vem o filho, quando pegam, cheiram. Mas pra gente não. Pra gente, quando a menstruação atrasa e a gente nem tem certeza se é um bebê ou não, aquilo já nos muda de alguma maneira. Então, afeta a nossa alma de uma maneira mais dura do que afeta os homens. Então nós sofremos mais com isso. E aí o relacionamento geralmente não anda, porque é por muitos motivos, como eu falei, mas especialmente por esse, tá? Porque para os homens a perda não é tão significativa quanto para nós. E aí a gente não consegue lidar com aquilo. E muitas vezes quando a gente perde um bebê, a gente se fecha muito. E aí a gente não consegue mais estar disponível para o marido. Eu atendi uma moça que ela veio aqui ver porque o marido dela bebia muito com os amigos, não queria passar um tempo com ela, brigava com ela e tudo. E ela não estava disponível para ele, era ela que não estava disponível para ele, porque ela provocou um aborto na adolescência, durante a faculdade, e jamais contou isso para ninguém, e ela não estava disponível porque ela ainda estava emaranhada naquele homem, naquele bebê, porque ela não tinha olhado para aquilo. Depois de olhar, o marido parou de sair, quis ficar com ela, hoje eles moram em outra cidade juntos, é a coisa mais linda. E, enfim, né? Porque ela é ela que não estava disponível. Então isso acontece muito, tá? Muito mesmo. Então, os casamentos às vezes acabam, tá? Por isso. É, se a mulher não olhar para isso, né? Se não conversar, enfim, mas é uma das coisas que faz com que o casal não permaneça junto. E falando de culpa, a mulher sente culpa mesmo quando perde o bebê que não era culpa dela, né? Mesmo quando ela perdeu, ela tava grávida, ela perdeu, ela acha que algo ela fez errado, que ela podia ter feito diferente, ela sente essa culpa. E isso pesa muito, além de toda a tristeza, de todo o luto, né? E aí, às vezes, é uma distração para não viver o luto. Então, muitas vezes a gente fica com raiva do médico, a gente fica bravo com o marido, a gente faz um monte de coisa, fica sentindo culpado. Por quê? Porque fica querendo engravidar de novo, tudo isso para não viver aquele luto. A gente precisa viver o luto. A única maneira de superar é viver o luto, é se permitir entristecer, incluir a criança, passar por esse processo para depois conseguir melhorar, né? Agora, quando a mãe tirou o bebê, aí a culpa é ainda maior. A mulher precisa encarar aquilo, tá? Muitas adoecem para seguir essa criança por causa da culpa, inconscientemente. Muitas mulheres ficam no movimento contrário à vida, por honra àquela criança que elas tiraram, tá? Elas não conseguem aproveitar a vida, não conseguem se relacionar de novo com alguém, não conseguem viver bem, não conseguem ter felicidade, dinheiro, sucesso em honra àquela criança cuja vida elas tiraram, tá? Então a culpa é muito forte nessas mulheres e elas precisam olhar para isso e talvez precisem de ajuda porque não dá para fazer isso sozinho, tá? Talvez dê, mas eu acredito que não. E o efeito na mulher é esse que eu falei, né? Então a mulher perde um pedacinho da sua alma, um pedacinho de si quando ela perde um bebê. E a força desse movimento, dessa perda na alma dela é muito maior do que na do marido. Então, porque nós geramos a nossa vida, né? Meio que cabe a nós criar. Eu falei na última live que assim, a gente tá andando ali, sei lá, conversando, assistindo Netflix e estamos produzindo um rim. Estamos criando um pé, um dedo, né? Então é meio que nossa responsabilidade, é meio que dentro de nós. E a gente já se sente mãe. É um amor muito grande. E é uma consciência de que nós estamos gerando aquela vida e recebendo aquela vida. Então, quando vai embora, a gente fica pensando se não foi algo nosso. E eu quero falar aqui com muita delicadeza e com muito cuidado que pode ser sim que tenha um sintoma nosso que tenha feito isso, tá? Inconscientemente. Claro que não é para pensar nisso, não é para trabalhar isso agora, mas só para mostrar que muitas vezes nós temos um impulso de morte e esse bebê às vezes não vem e para tentar salvar a gente de alguma maneira. Eu já falei em outras lives ou em outros vídeos aqui nos destaques que os filhos pegam problemas das mães, né? Então às vezes a gente não tá disponível para aquele bebê e aquele bebê não vem. Isso não faz com que seja mais nossa culpa do que de outra maneira, tá? Porque é uma escolha do bebê não vir, mesmo lá dentro. Depois vocês assistam ao meu vídeo do meu renascimento. Eu tomei uma decisão aos 2 meses de gestação que vocês não têm ideia. Uma decisão que pautou toda a minha vida depois e todos os meus problemas. Então, mesmo lá dentro, é uma escolha de ir embora, tá bom? Então, não é pra que vocês fiquem presas nisso, não, mas é pra saber que pode ser que tenha algo, então seja legal você ir e olhar, tá? Não só algo físico, Porque às vezes você fala, não, mas é o médico falou que é porque descolou a placenta. Sim, mas qual é a raiz da sua placenta ter descolado? Qual é a razão de você não ter suportado aquele bebê? Suportado no sentido físico, tá, gente? Então, assim, existe uma causa aí. Se você sente que não consegue se conformar, que não consegue melhorar, busque ajuda no sentido terapêutico mesmo, com um constelador ou uma vivência pré-perinatal, um renascimento, para você conseguir olhar para isso, tá? Deixa eu ler aqui, acompanhando vocês. Eu tenho. Não. Quero ver sim, me interesso muito, que legal. Então, uma hora você olha pra isso, tá? Eu tenho pavor de ter filhos, tenho pânico. Tem alguma coisa a ver? Bom, não sei. Tem que olhar, tá? Algum sintoma tem. Alguma causa para você ter esse medo de ter filhos tem. Mas talvez isso não seja um bebê, algo assim. Minha mãe perdeu 3 bebês antes de mim. Isso pode mexer com o quê? Com tudo. Com seu sucesso financeiro, com seu sucesso nas relações amorosas, com a sua. O seu tomar da vida, aproveitar as coisas da vida, com ter uma vida leve, uma vida tranquila, com depressão, com impulso de morte, de suicídio, com dificuldade de tomar a mamãe como ela é e tudo que vem dela e receber o que vem dela, tá bom? Tive uma dor de cabeça intensa e tomei um medicamento prescrito pelo médico que me fez sangrar imediatamente. Na emergência, me disseram que eu estava abortando. Nunca tive certeza de se de fato eu estava grávida. Provavelmente sim, e dá para olhar para isso se você quiser, tá? Minha mãe fez um aborto depois de mim. Eu era pequena, me influencia? Bom, abortos depois geralmente não influenciam em quem veio antes. Porém, eu já atendi um caso assim, tá? Porque vou dizer dois casos que eu sei que isso afeta. Primeiro, se a mãe não teve outro filho. Então, só cabe a você que veio antes incluir aquela criança, porque senão não tem ninguém ali para pegar aquele problema, sabe? Porque geralmente quem pega é quem veio depois. Então pode ser que isso te afete se você não tem outra irmã e tudo mais. E pode ser também, em alguns casos, que, por exemplo, a minha mãe tinha comigo, com meu pai, eu e um irmão, que foi o caso que eu atendi aqui. E depois ela se casou com outro homem. Então aquela filha daquele homem não pegou isso. Às vezes pega. Mas nesse caso não pegou isso. Eu atendi um caso essa semana que a menina pegou. Era filho de outro homem, nem era do pai dela. Mas enfim, nesse caso não tinha pego. E aí essa filha, que era a mais velha, pegou. E ela tava procrastinando estudo e concurso, essas coisas, por causa desse irmãozinho que veio depois, tá? Mas não é o normal, não é o comum, não. Depois ela teve minha irmã. Pega mais pra ela ou mais pra mim? Provavelmente pra ela. E quando você está solteira, qual a consequência? Bom, você está solteira é um estado civil, né? Mas para fazer aquele bebê foi com alguém. Então, o efeito é o mesmo. Já me peguei também comprando duas coisas iguais, mas de cores diferentes. Fiquei pensativa agora. Vocês não vão começar a pôr minhoca na cabeça. Eu disse que é um sintoma e que eu senti que tinha conexão com isso. E existem outros casos onde a pessoa percebe que a gêmea também fazia isso. Agora, não vai encucar e ficar preocupado. Se você sente, se tem algo, todos esses outros sintomas que eu falei de perda de irmãos, aí sim vocês vão olhar, tá? Meu som, o som saiu, ai, que triste. Jéssica, minha mãe, deve ser, engravidou de mim enquanto estava no resguardo do meu irmão do meio. Ele não morreu, mas eu sinto que isso não me fez bem até hoje. Me sentia rejeitada, mesmo não tendo sido abortada. Então, provavelmente foi, ela foi pegada de surpresa, né? Pois é, isso acontece, pode ter algo aí sim. Você tem dificuldade de tomar a mamãe por isso, tá? E sem tomar a mamãe, não tomamos a vida, não tomamos o papai, não tomamos nada, né? Nada funciona. Então, precisamos tomar a mamãe, você vai ter que olhar para isso em algum momento. Oi, Luciana, Pati. Verdade, mesmo depois de muito tempo, não consigo falar abertamente sobre isso. Pois é. Jé, isso é só com aborto? Eu era gêmea e minha irmã morreu com 7 meses de vida. Isso me afeta muito, minha flor, muito. E eu vou te contar uma coisa aqui só pra você, que aquele sintoma que você descreveu pra mim no direct uma vez, lembra? Que eu não consegui ler e depois você mandou como se fosse da sua filha, enfim. O seu sintoma tem a ver com isso, tá? Isso que você faz é em honra a essa irmãzinha, e eu percebi. Não consigo ouvir aqui, sou só eu. Tô ouvindo, também tô ouvindo, estou ouvindo. Ai, gente, que triste. Me sinto tão culpada, a gente se sente mesmo. É natural, tá? Percebe que você fez tudo que você podia. E que o melhor que você pode fazer por esse bebê e pelos filhos que estão vivos é aproveitar a sua vida, a oportunidade que você tem, que ele não teve, tá? Eu sinto culpa e vou sentir até meu último dia de vida por ter tentado. Bom, isso é meio arrogante, né? Porque aí, sentindo culpa e querendo perpetuar essa culpa para sempre, você não pega o que é mais importante, que é o bebê, tá? Então você acaba não fazendo o que precisa fazer em honra de algo aí para ficar. É como se fosse assim, ó. Eu vou pegar uma corda e vou ficar batendo um chicote nas minhas costas, sabe? Aí, por exemplo, a vida inteira eu procurei um tesouro. A vida inteira eu procurei um tesouro. Só que aí eu não convidei a minha mãe para ir comigo. Quando eu cheguei lá, que eu vi todo aquele dinheiro, eu falei, gente, eu tinha que ter trazido a minha mãe. Que péssima filha que eu sou. Aí eu fico olhando pro dinheiro e dando chicotada nas minhas costas, sabe? E não pego o dinheiro. Bom. eu sofri um aborto espontâneo aos 2 meses de gravidez. Depois de saber da influência disso, passei a incluí-lo, falando aos meus outros 2 filhos sobre ele. Que legal, parabéns, Luciana. Minha irmã não quis mais ser mãe depois que perdeu um filho. Pois é, ela já é mãe, tá? E ela vai incluir, de alguma maneira, esse bebê vai precisar ser incluído por ela. A esposa de um grande amigo nunca curtiu sexo. Isso ficou ainda pior depois que ela perdeu um bebê aos 8 meses de gestação. Pode ser que ela tinha perdido algum outro bebê antes, tá? Meu aborto foi espontâneo, mas estou tão triste e meu marido parece que não sofre por isso. Pô, te compreendo. Eu imagino, eu vejo muitas mulheres aqui que reclamam a mesma coisa do marido. O que você pode fazer é dizer para ele o quanto você realmente sente e dizer assim que por mais que ele não ainda não tivesse caído a ficha, que você concorda com isso, que você compreende que para ele é diferente, mas que ele te dê suporte nesse sentido e que ele te ajude a incluir essa criança, a dar um nome, talvez isso se torne mais real para ele, a dar um nome, nome completo com o seu nome, nome dele, sabe? A fazer algo em honra a essa criança, em homenagem a essa criança, tá bom? Há poucos meses, minha menstruação atrasou uns 15, 20 dias. Depois desceu normalmente. Pode ser um baby? Eu estava certa que estava grávida, mas fui na gineco e nunca estive grávida. Bom, não tem como a gineco te falar que você nunca esteve grávida, né? Se foi depois. Mas se é a sua percepção, eu sempre confio na percepção da mãe. Se você sentiu. Porque o que acontece? Quando a nossa menstruação atrasa, a gente tem medo de ser um bebê. Quando vem, a gente fala, ufa, não era um bebê. E a gente nunca mais pensa naquilo. Então, se isso, entende? Ficou, pode ser que tenha algo aí sim. Se você quiser olhar, você pode. Jéssica, e quem não consegue engravidar, mesmo querendo muito e sem ter problema de fertilidade? Bom, pode ser por perda de algum irmão, pode ser por alguma dor da mãe, pode ser porque a mãe perdeu um bebê, pode ser porque você tenha perdido um bebê, talvez não saiba. Pode ser por dificuldade de tomar a mãe, então a gente não quer ser mãe, não consegue ser mãe, e pode ser por um monte de outras coisas lá de trás, tá? Já tomei pílula no dia seguinte, será que pode ter chegado a ser um bebê? Pode, eu já vi caso, tá? É mais raro, mas eu já vi caso. O Tomás mesmo, eu tomei pelo dia seguinte, a lei ele ali. 6 anos. Sem palavras, não consigo nem falar. Que bom, isso quer dizer que te tocou. Guarde isso, deixe isso agir. Perdi minha única irmã com 24 horas de vida. Pois é, isso tem um peso absurdo. Quando eu era criança, tinha muita vontade de morrer, por que será? Pode ser isso, eu já atendi uma pessoa que tinha muita vontade de morrer e uma outra que tinha pânico de morrer. Ela achava que qualquer hora ela ia morrer. Ela achava que se. Ela estivesse andando e tropeçasse numa pedra, ela ia morrer. E era isso, era medo de morrer porque a mãe tinha abortado muitos filhos antes dela. E, no caso do vontade de morrer, era de seguir um irmão, pode ser. Mas pode ser muitas outras coisas também, não dá pra falar assim, tá? Oiê, oi Ju, oi. Que bom você aqui, Aline. Ai, que legal. Mas e se o filho for de outra mãe? Quando se perde um irmão que vem depois e é filho de outra mãe? Mas é do seu pai, ainda assim é irmão. Tive duas perdas e ainda não tenho bebê, porém quero demais. Inclua esses bebês. Só perco, tô ralando, Ju. Ah. A mãe da minha mãe queria que me abortasse. E já tive 3 abortos espontâneos, 2 com quase 6 meses e o 3 com 2 meses. Tem algo a ver? Pode ser que você não conseguiu tomar a vida que você recebeu, porque você ficou ali presa naquela coisa de que não queriam me dar, não queriam me dar. Mas acredite, mulher, te deram. Você tá aí. Se a gente tem que ser grata à mamãe, quando ela queria a gente, planejou a gente e nos teve. Com todo o risco do parto, com toda a dificuldade. Gente, vocês não têm noção que eu ia fabricar uma criança. O que é parir uma criança, amamentar uma criança. Então, se a mãe queria, a gente precisa ser grato à vida que a gente recebeu delas. Imagina quando a mãe não queria. Imagina quando a avó não queria. Imagina quando foi difícil. Aí que a gente tem que ser mais grato ainda, porque a mamãe disse sim. Independente do que aconteceu, elas disseram sim pra você. E você é 25% essa vovó. Então, metade de você é a mamãe. A metade da metade é a mamãe dela e o papai dela. Então a metade de você, metade da metade de você é essa vovó. Você precisa olhar para ela com amor, tá? Será que vou conseguir algum dia ter um bebê? Quanto você quer ter esse bebê? O quanto você está disposta a resolver as coisas que precisa para ter um bebê? Voltou meu som, gratidão. Ai, que bom. Depois você assiste de novo o pedaço que faltou. Tenho 5 irmãos que morreram assim que nasceram. Eu sou a caçula de 13 filhos. Até hoje não tive sucesso na vida. Pode ser por isso, tá? Pode ser por isso, sim. Primeira vez que te acompanho. Ai, seja bem-vinda, Edneide. Fico feliz, fique à vontade por aqui. Fiz um aborto com 21 anos, mas não sinto esse filho, como se não tivesse feito o aborto. Você está rejeitando o aborto. Então, o efeito e as consequências em você e nos seus filhos são ainda piores, por isso. Oi, boa noite. Eu perdi minha irmã no dia do aniversário dela. Meus pais me culpavam, ela foi atropelada. O fato de seus pais te culparem, no fundo você não tem culpa? Não, não tem, não. Não sente culpa? Às vezes você já se sentia culpada, às vezes tem algo ali, entendeu? Então, assim, é claro que não é culpa sua fisicamente, obviamente. Nem, não é sua culpa. Não quero que você pegue nisso. Mas tem alguma razão aí, tá bom? Então é legal você olhar para isso se você conseguir. Falar com os filhos, ok. E o pai? Como funciona o casamento nesse caso? Se o filho é desse pai, você precisa dizer a ele. Se não é desse pai, você pode tentar fazer um movimento de incluir com esses filhos e talvez isso melhore o seu casamento. Mas, no fundo, no fundo, no fundo, em a maioria dos casos, a mulher precisa também dizer para esse homem, tá? Olha, eu tive um filho que não nasceu, eu perdi, ele tem tantos anos hoje e o nome dele é tal e eu queria que você desse um lugar no seu coração para ele, porque eu nunca tinha pensado nisso, mas agora eu dei um nome e ele é meu primeiro filho, nosso filho é o meu segundo, meu terceiro e independente do que aconteceu, não precisa dividir nada porque é entre você e o pai da criança. Mas você precisa, a maioria dos casos precisa dizer sim ou o relacionamento acaba, tá? Às vezes o relacionamento não vai bem por isso. É interessante, então. Minha mãe me teve, depois fez um aborto, depois teve minha irmã. Eu e minha irmã demos um nome a esse irmão. Minha irmã vai constelar também, ela tem muitas alergias e sinusite. Podem estar relacionadas a isso, talvez mais alergia do que a sinusite, tá? Ou o contrário, não sei. Minha irmã teve um aborto de 18 semanas, semana passada. Estamos sofrendo muito. O que fazer? Olhem para esse bebê, olhem para essa perda, sofram por essa perda, é natural. A gente quer evitar o sofrimento. O sofrimento é a prova de que houve uma criança ali. Então façam a inclusão dessa criança, façam um ritual, se vocês quiserem, religioso ou sei lá, com a família. É, deem um nome para esse bebê, percebam se é um menino ou uma menina, deem um nome completo, falem dessa criança, tá? Para os outros, incluam essa criança no coração de vocês e vivam em homenagem a ela. Porque a perda de um irmão justifica a procrastinação e dificuldade no estudo? Fala mais disso, por favor. Ah, em uma outra hora eu falo, tá? Porque agora não é o foco da live. Se der tempo, talvez eu fale, mas em outro momento eu falo disso. Na verdade, eu expliquei, só não salvei no destaque porque eu tava esquisita e aí não salvei. Quando a avó sofreu. Ah, é porque saiu tudo fora de ordem. Eu fiquei com raiva e não salvei. Foi mesmo. Quando a avó sofreu abortos, esses bebês também precisam ser incluídos? Sim, todos, todos. Eu atendo casos onde pessoas estão emaranhadas em filhos que. Em irmãos da mãe, não irmãos seus. Irmãos da mãe que não nasceram. Eu atendo muitos casos assim. Estou querendo saber como fica o filho que tem irmão que vem de outra mãe, porém do mesmo pai. Como fica o filho. Mesmo sendo um bebê que veio depois, isso atinge esse filho? Sim. Se tem um filho antes de você, seja vivo ou morto, que não é incluído, que não é contado, que as pessoas rejeitam ou excluem ou nem falam dele, esse bebê provavelmente vai pegar algo aí, vai representar esse irmão, porque ele ama muito esse irmão. Mesmo sendo só de pai ou sendo só de mãe, ele ama esse irmão. E aí ele precisa olhar para isso. E se ninguém incluir esse irmão, ele vai dar um jeito de incluí-lo, não tendo sucesso em honrar o irmãozinho lá, tá? Jéssica, quando a minha mãe estava grávida de mim, ela apanhava muito do meu pai. Isso influencia a minha frustração? Muito, muito. Que tipo de efeito? Sou a que fiz aborto aos 21 anos, mas você não está nem disposta a olhar para a criança? Não sou eu que vou te dizer esses efeitos. Como seguir após ter dois abortos, um provocado e outro espontâneo? Sinto muito por isso. Não consigo seguir em nenhuma área da vida. Pode ser isso. Na verdade, minha percepção é de que é. E precisa incluir essas crianças, né? Começar por aí. Perdi quatro bebês, sempre engravidei fácil. Depois do quarto bebê, já não consigo mais engravidar e sem diagnóstico. É um trauma seu já por a perda de tantos bebês e também cabe a você incluir. Daí, minha filha repete muito pra mim que eu sou dela. Ela diz: Meu mamãe, tem a ver com alguma coisa das duas gestações que perdi? Pode ser. Eu sempre tive medo de estar grávida, já fiz plásticas, mas nunca engravidar. Está com medo de sofrer, porque sofri no parto? Pode ser medo de gestar. Ah, tá. Pode ser sim, pode ser, tá? Pode ser porque o seu parto foi difícil, então você tem um trauma gigante com isso. Pode ser. Essa carinha foi sem querer, tudo bem. Meu filho tem muitas alergias respiratórias. Não tinha pensado nisso e tem muito medo de tudo. Eu estou tentando ter essa conversa com meu marido sobre o nosso primeiro filho, porém não consigo. Sinto que ele vai dizer que isso é besteira. Se dentro de você sentiu que ele já mudou algumas coisas, espera, tá? Deixa isso agir. Fale internamente, até você ter coragem de falar de verdade. E quando você for falar de verdade, fale com o coração, não é assim. Olha, porque assim, você não olhou, entendeu? É assim, meu bem, eu preciso conversar com você, porque aquele primeiro filho que nós perdemos me faz muita falta. E eu preciso muito conversar disso com você. Eu sei que é difícil para você, mas eu entendi. Então vá no jeito certo, né? Vá na postura. Falei disso hoje no meu grupo no WhatsApp, no relacionamento. Vai pedindo, sabendo pedir. Humilde, vocês não sabem. Eu também não sabia. Tô aprendendo. Aprendi bastante já, mas ainda não cheguei o suficiente lá. Tati, minha irmã é cheia de alergia e muito medrosa. Veio depois de um aborto, pode ser isso? Sim, minha mãe. Em que prejudica o casamento, sendo que os abortos não são do casal? Você não tá querendo olhar para isso, então também não vou te responder. Interessa o que prejudica? Prejudica. Vai fazer o que tem que fazer, mulher. Faz de novo os stories depois, por favor, sobre procrastinações, tudo. Ah, eu vou tentar, porque tem tanto assunto ali na lista e eu vou viajar, mas eu vou tentar, prometo. Depois dele, Jéssica, tá? Depois dele, mas não entendi então, até agora. Me resumo direito, não entendi ainda a sua questão, se é depois. Porque você falou que veio antes dele, mas é só do pai, não entendi. Minha avó perdeu dois filhos ao nascer. Seriam meus tios? São seus tios. Isso pode me afetar? Muito, especialmente sua mamãe. Não antes dele, depois, sendo de outra mãe. Não, se for depois, talvez não, mas se não teve outros filhos depois dessa perda, nem sei se é uma perda, ficou meio confuso, tá? Graças a você, vou fazer a técnica do renascimento. Que legal. Você faz a técnica do renascimento online? Ainda não. Eu quero uma hora fazer isso, tentar fazer isso com uma pessoa que esteja perto de mim, mas via celular, pensando que eu não tenho acesso a ela para testar isso. Eu sei que tem gente que faz, acho que a minha terapeuta faz, que é que eu aprendi com ela, né? Mas eu ainda não me sinto apta a fazer isso. Vou me programar para fazer pro ano que vem, tá? Eu vou fazer renascimento aqui na cidade. Se você é aqui da cidade ou daqui das redondezas, eu vou fazer renascimento no sábado. Fiz dois abortos quando nova e tive depois dois abortos espontâneos depois. E hoje não consegui engravidar espontaneamente. Quero muito, mas tá difícil demais. Quero muito minha família. Primeiro comece a incluir a sua família que já existe e não foi incluída, tá? Encare essa dor. O pai dessa criança, se foram dois pais, mas enfim, os pais, as crianças, inclua, faça isso, depois a gente conversa. Quero ser cobaia, faz comigo. Mas eu preciso de alguém que esteja perto, porque assim, gente, é muito forte o renascimento. Você acessa realmente aquelas memórias. Então, se foi um trauma, eu preciso te acudir. E às vezes por telefone, eu não sinto, não sei se eu vou ter, se eu vou conseguir fazer isso. Então, eu preciso que a pessoa esteja perto, porque caso eu não consiga pelo telefone, eu vou e corro e faço isso lá. Entendeu? Cheguei, pensa em fazer post sobre procrastinação. Tá, vamos continuar. Aí eu quero falar aqui de inseminação. Inseminação artificial. Eu recebi muitas perguntas quando eu comecei a falar disso. Agora faz tempo que eu não recebo, mas tem algumas perguntas aqui de pessoas que falam disso pra mim. Uma mãe que a filha é obesa e come muito, tem todos os problemas de muito gordinha, falou pra mim que eram quatro embriões. Três não vingaram, ela vingou. Eu falei que tinha que incluir esses três bebês, tá? Então, primeiro, inseminação, se foi embrião, se fecundou, não importa se estava dentro de você ou fora, fecundou. É uma vida. Precisa incluir. Eu participei de uma constelação uma vez, onde um homem precisou incluir 26 bebês. 26. Porque ele foi doador de esperma, sabe? E alguns vingaram, alguns não, alguns eu não sabia. Esse homem tava muito perdido. Gente, ele já tinha falido quatro empresas. Quatro empresas dele foram à falência por causa de todos esses bebês. E ele foi lá e precisou incluir. Eu era bebê número 22. Então, todos. Fecundou é vida, tá? E precisa ser incluído. Só que por que que eu tenho que tomar cuidado? Por quê? Porque primeiro pode ser gêmeos, né? Porque tem muito isso, né, de nascer gêmeos, só que aí não nasce, não vem, vem só um, enfim. Inseminação é uma coisa meio louca aí. Então tem que ter muito cuidado antes de fazer, muito cuidado antes de tomar essa decisão, tá? De fazer isso. É uma inseminação. Tem que ser muito cuidado, muito cuidado. Agora, o que que eu quero falar sobre inseminação? Independente de como seja feito, da intenção maravilhosa, do amor do casal, o pai é sempre o esperma não, né? Quem deu o esperma, e a mãe é sempre o óvulo. Então pense bem comigo, nós vamos chegar a um ponto. Então, o pai é quem deu o esperma e a mãe é quem é o óvulo. Então, muitas mulheres estão aí falando: "Ah, eu tenho um filho com meu marido, foi inseminação artificial". Bom, será que o filho é seu? Será que o filho é do seu marido? Porque aqui na constelação a gente vê que tem que tomar os pais, a origem, que tudo interfere no nosso sistema familiar. Então, se o espermatozoide veio de outro homem, você teve um filho com outro homem, tá? Pode sapatear, pode espernear e pode ficar brava. É um filho seu e de outro homem. E isso geralmente encerra o vínculo do casal, tá? Muitos casais, quando têm um filho de inseminação artificial, às vezes se separam. E aí não sabem por quê. Porque, afinal de contas, você criou um vínculo com outra pessoa, né, criatura? Você teve um filho com outro, casada com esse aqui, talvez não vá mesmo funcionar. Então, a mãe fala, ah, é porque ele não percebeu. Então, a mãe fica muito apegada na criança e amorosa com a criança e fala, ah, é por isso, porque ele não conseguiu incluir essa criança porque foi inseminação, enfim, dá um monte de desculpa. Mas a verdade é porque ela teve um filho com outro homem. Então, se tem um outro óvulo também de uma outra mulher e você coloca dentro da sua barriguinha e pega o esperma do seu marido, você não só está permitindo que o seu marido tenha um filho com outra mulher, como está possibilitando isso, tá? Então, ah, mas eu gerei. Sim, mas o filho é daquela mulher com o seu marido. Pode espernear, pode sapatear, pode ficar brava comigo, pode me xingar nos comentários. É filho do seu marido com aquela mulher. Isso afeta não só o casamento, como a sua vida, como a vida daquele filho, daquela mulher, daquele marido, de tudo, tá? Então é por isso que eu falo, tenha muito cuidado antes de fazer uma inseminação. A não ser que seja um caso de o esperma do meu marido, um óvulo meu, só tem dificuldade de chegar até ali, um esperma preguiçoso, não sei o quê, aí sim, tá? Mas ainda assim é uma violação do destino. Então temos que ter sempre cuidado com essas coisas. Porque às vezes é o destino de um não ter filho. Mas aquela pessoa quer ficar com aquele que não pode ter filho. E aí ela quer ser mais esperta que o destino, ela quer mandar nas coisas. Ela fala: bom, ele não pode ter filho. O que que eu posso fazer? Bom, ou escolho ficar com ele e assumo esse destino, que não é meu, é um destino dele, mas eu faço isso, né? E ele precisa ser muito grato a mim quando eu faço isso, tá? Quando eu abro mão de ter filho por causa dele, porque eu não precisava fazer isso, né? Afinal de contas, é um destino dele que ele devia carregar sozinho. Então, ou eu faço isso, ou eu abro mão do filho, ou eu abro mão do homem. Mas o que que a gente quer? A gente quer ser muito esperto, mais esperto que a natureza. A gente quer o filho e o homem. E aí eu pego o esperma de alguém para ter um filho com aquele homem, e aí eu ferro tudo, tá? Tomem muito cuidado com isso, muito cuidado. Então, é, sempre tem uma escolha e sempre tem uma consequência, tá? Deixa eu ler aqui mais um pouquinho. Deixa eu ver que horas são. Ah, tá. 20 para as 10. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Um filho do meio que tem um outro irmão, porém de outra mãe, mas esse filho não nasceu. Esse filho que veio depois, mesmo sendo de outra mãe, pode afetar esse irmão do meio? Tá, deixa eu ver se eu consegui. Então, é o filho do meio, ok. Ele tem um outro irmão, só que é de outra mãe. Mas esse irmão de outra mãe dele não nasceu. Esse filho que veio depois, que é o que não nasceu, mesmo sendo de outra mãe, pode afetar esse irmão do meio? Pode, tá? Pode ser que sim. Não vou, tirar a hipótese, não. Não é tão comum acontecer, mas pode ser que sim, tá bom? Eu tive um aborto espontâneo de poucas semanas, fruto do relacionamento com meu ex-marido. Como faço essa inclusão que você tá falando? Eu vou falar agora no final da live, mas tem um vídeo no YouTube também sobre isso. Eu tô em Jataí, venha, 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 vamos olhar para esses três irmãozinhos seus na constelação domingo e vamos renascer sábado. Olha que legal. Oi, Viviane. Oi, gente. Oi, oi, coração. Misericórdia, 26. Pois é, pensem bem. 26, tô rindo de desespero por ele. Ai, gente, mas foi tão lindo ele abraçando todo mundo. Na verdade, os filhos abraçando ele, né? Porque ele não tinha braço para todos os filhos. Foi muito legal, foi muito bonito. Como assim você era de número 22? É seu pai? Não, é porque eu representei, né? A moça lá pegou todas as pessoas para representar esses filhos na constelação. Então, numa constelação em grupo, inclusive, vou nas cidades de vocês, vocês vão poder participar disso. A gente não usa bonequinho, a gente usa as pessoas mesmo. Então, hoje eu não contei uma constelação nos stories. Se fosse num grupo, eu teria pegado pessoas para representar, sabe? Então, teria sido fantástico. Poderia você ter sido chamada, por exemplo, para ser aquela mulher que perdeu aquele bebê. Então, você sentiria dentro de você como ela se sentiu. É mágico, é incrível. Então, os workshops são maravilhosos. E eu vou correr aí, o lugar onde me quiserem eu vou, tá? Desde que tenha muita gente, né? Vocês divulguem meu trabalho aqui pra ter a lista de cidade. Eu já falei que ano que vem vou em Rio Verde em fevereiro, Goiânia em março, São Paulo em abril e Belo Horizonte em maio. Até agora tem quatro cidades fechadas, tá? É, eu tava pensando em fazer inseminação, agora me deu medão. Ainda mais se você perdeu o bebê. Você é a que perdeu o bebê? Ou seu pai que perdeu o bebê? Enfim, aí pior ainda a situação. Fiz quatro inseminações, mas não sei quantos deram. Como nomear e incluir? Você vai precisar de uma constelação. Talvez nem assim. Menina do céu. Incluir é colocar dentro do coração, dar um nome. Você pode plantar algo dedicado a esse filho, comprar um bibelô de anjinho para representar, assumir no coração e homenagear de alguma forma. Resumiu. Parabéns. Obrigada, gatinha. Eu tive um aborto espontâneo, fruto do meu relacionamento com meu ex-marido. Como faço essa inclusão que você fala? Já falei, né? Jéssica, você foi o número 22, porque foi ela representando a constelação. Os meus, todos são do meu marido. E meus, pois os óvulos são meus, mas os óvulos são do meu marido. Vocês ainda estão juntos? Parabéns, sério. Vocês perderam bebês assim, nesse sentido, e ainda estão juntos? Que legal, parabéns. Parabéns. Espero que estejam bem, né? Porque esse, o fato de estar bem, não, estar junto não, também não garante nada. No caso da fertilização, quando houve a unificação do óvulo com o esperma, mas não foi criado o embrião, nem chegou a ser vida e nem ser implantado na mulher, é um filho a ser incluído? Obrigada. Aí tem que ver, cada caso é um caso. É igual a questão da pílula do dia seguinte. Oi, oi. Tem como saber se já tive algum aborto sem saber? Tem, mas não se você for olhar para isso, sabe? Porque assim é meio, constelação é meio ética assim. Então, ah, eu quero ver se eu tive um filho. Não, não tenho a menor ideia, nunca sofri nada, não, né? Mas através de uma constelação pode ser que isso apareça sim, dependendo de algum sintoma que você for olhar. É, mas tem muita gente que faz e todos têm uma vida, família feliz, não é? Bom, essa é a sua percepção? Não sei, né? Não sei. Inclusive em adoção a gente vê que no final não acaba tão bem assim, né? Ou pro casal, ou pro filho, ou pra relação do casal que é pai adotivo com esse filho. Então é bem delicado isso aí. Talvez não seja bem assim como a gente acha que vê, não. Que horror, cheguei no fim. Nem me liguei que era 9 de Brasília. Ai, que pena. Depois você assiste. O que você acha de adotar uma criança após o aborto? Você vai querer ocupar o lugar do aborto com a criança. Isso vai ser péssimo para você, péssimo para quem foi abortado e péssimo para a criança. Não são 20 para as 10, não. São 8 para as 10. Ah, tá. Ixi, é porque o meu. Ah, tá. É porque meu relógio tá adiantado 5 minutos. Eu achei que tava atrasado. Insisti fazendo 9 vezes para ter minha filha e meu filho veio natural. Pois é. Ah, então. Pois é. Obrigada. Vou ficar aqui até o final com você para aprender. Já vou falar. 9 inseminações. Pois é. 9 bebês. Vai vir ao Rio de Janeiro? Ai, eu morro de vontade de ir passear, né? Se tiver uma constelação melhor ainda. Faz um monte de seguidor. Tem bastante seguidor do Rio de Janeiro, eu acho. Não sei. Eu preciso ver. Me divulga aí. Quanto mais seguidor eu tiver no lugar, mais gente para ter o workshop eu vou. Tentei de tudo: cirurgia, coitos e nada. A médica sugeriu a fertilização in vitro. Foi o que fizemos. Consegui o tão sonhado positivo e perdi com 8 semanas. Pois é. Pois é. Inclua essa criança, tá? Ela é sua, né? Ela é sua mesmo? E desse homem? Inclua, tá? Salvador? Ai, pois é, eu na Bahia da vida, já pensou? Ai, meu Deus, você vem pra Goiânia, não acredito, meu Deus, tô muito feliz. Em março, eu quero ir um dia depois do meu aniversário, dia 17. Ainda não tá fechada as datas, tá, gente? Eu tenho só um panorama, assim. Não fizemos, não perdemos, fizemos fertilização. Mas aí nasceram? Não entendi. Não entendi se nasceram ou não. Mas sempre com nossos materiais. Então são de vocês. Então se nasceram, não tem problema, né? São de vocês. Como eu te disse antes, tenho pavor de ter filhos. Tive 3 abortos. Um menino chamado Guilherme e 2 meninas chamadas Laura e Olga. Ai, que legal, que bom que você incluiu e deu nome. Vem pra Bahia também, ó. Eu vou. Não sei se... Aí, Angela, Nova York. Nova York também eu irei. Gente, muita gente pede pra eu ir pra fora do Brasil, porque querem fazer constelação e querem fazer com alguém do Brasil e querem fazer comigo. Ai, que especial, você viu? Mas tem que tomar muito cuidado, porque eu não sei como funciona essa questão de ganhar dinheiro fora do país. Sabe, eu não sei se é permitido a gente ir para trabalhar e trazer dinheiro assim, entendeu? Então eu tenho que olhar para isso ainda. Tem sim, sou do RJ. Ai, você já me divulgou tanto que eu tenho certeza então que tem muita gente. Vem pra São Luís do Maranhão. Olha, vou ir conhecer a Tainara hoje, pode deixar comigo. Posso ter perdido pelo medo? Não, o medo pode ser já uma a causa, o medo pode ser já algo seu lá de trás, entende? Mas é, provavelmente não. Tá, então como incluir? Vamos finalizar essa live que meus filhos chegaram, meu marido, aí, passaram ali agora, e eu preciso ir lá ficar com eles, que hoje trabalhei o dia inteiro. Então, como incluir? Primeira coisa, dar um nome, como eu falei, porque todo mundo que existe não nasceram, eu implantei, mas não foram pra frente. Então, você não, você perdeu, tá? Eram bebês, precisam ser incluídos, tá bom? Porque se você implantou, pegou o esperma, implantou no óvulo, né? Porque não foi pra frente, quer dizer assim, não vingou, né? Mas em algum momento ali eles se conectaram. Então, claro que compensa você olhar para isso. Mas aqui eu digo, gente, quem chegou novo, o que eu falo aqui é a minha percepção, meu sentimento. Na maior parte das vezes, como vocês veem aí nos comentários, eu tenho razão. Mas pode ser que eu esteja enganada. Então, sempre, cada caso é um caso, sempre vale a pena olhar, tá? Individualmente, através de um processo de vocês. Então, primeira coisa, dar um nome. Então, deu. Mãe, já vou, filho. Deu um nome para essa criança, porque essa criança merece um nome. Segundo, encare aquilo que você fez. Foi uma perda? Bom, eu perdi. Esse foi o meu destino e eu concordo. Foi você que tirou? Bom, eu tirei uma criança. Eu tirei a vida de uma criança. É o meu filho. Eu sou a mãe dele. Eu fiz o melhor que eu podia e eu encaro isso e assumo a culpa do que eu fiz. Ponto. Depois, falar para os filhos que ficaram no lugar, né, deles. E para o marido também, ou para o pai, né, esse pai lá de trás, ou se não foi aquele pai. Então, falar, incluir. Falar para os amigos, falar para as pessoas quando você. Ah, quantos filhos você tem? Um. Não, você teve dois, né? Ah, então, eu tive dois, mas um não nasceu, tá? Incluir. E você pode fazer outras coisas, que é o anjinho, se você. Eu não sei porque tem religião que não permite isso, né? Mas você pode comprar um anjinho e colocar lá para você sempre lembrar do seu lugar, né? Na família, desses irmãozinhos ou de filhos. Você pode plantar alguma coisa em homenagem. Você pode fazer um jantar em casa e pôr uma cadeira para representar aquela pessoa e sentir que tá jantando. Você pode conversar com aquela pessoa. Gente, não é o espírito, tá? Pelo amor de Deus. Muita gente acha que constelação é espiritismo e quando eu falo isso, fala, tá vendo? Tá mandando conversar com o espírito do irmão. O espírito não tem nada a ver com o espírito. É uma memória psíquica que fica no sistema familiar que você precisa resolver, liberar e desemaranhar aqui no nosso inconsciente, no inconsciente familiar. Tem nada a ver com o espírito da pessoa. Então você pode. Por que que eu falo para conversar ou para incluir? Pra gente. Porque é eu que tenho que incluir. E às vezes, visualizando isso, conversando, eu consigo me tirar. Porque se eu chego e falo, ah, então é aqui a padaria que eu como pão todo dia. Ah, é aqui a academia que eu venho malhar, irmão, fulano. Ah, esse é o marido que eu escolhi, fulana. Entendeu? Eu tô me desemaranhando dela. Não tem como eu estar representando ela ou não. Eu trago ela pra vida em vez de ir pra morte com ela, né? Então eu transformo amor cego em amor que vê. E não é por causa do espírito, é porque eu vou incluir essa pessoa. Então eu posso falar: ah, eu adoro comer pão, eu adoro comer espetinho, mas eu não gosto de ir sozinha, é por causa de você, tá vendo? Se você estivesse aqui, eu iria junto com você. Vamos comigo? E às vezes, sei lá, no momento de desespero ou de dor, você pode pensar: nossa, me ajuda, fulano, pega na mão, sente a força daquele irmão, tá? Ou daquele filho e tudo mais. Então são muitas formas, né? Cada um encontra uma maneira. Às vezes um cliente meu manda uma foto ou dá um nome. Então essa moça mesmo que eu atendi essa semana, pedi para ela junto com os filhos dar um nome. E aí ela tem dois filhos, então ela deu um nome composto. Cada filho escolheu um. E aí eu pedi para ela colocar em um quadro assim, que é o quarto dos meninos, né? Um quadro assim para eles escreverem o nome completo do irmãozinho e pôr no quarto. Sabe? É uma maneira de incluir, gente. É incluir aquela criança, olhar para aquilo, dar um lugar para ela no nosso coração e admitir a presença dela e olhar para aquilo com amor e incluir, tá? Com amor, tudo funciona e dá certo, né? Deixa eu ver aqui. Ai, você está toda com o bichinho do apaixonadinho. Que legal. Maiara, Constela Online é ótima. Ai, que legal. Obrigada, Luciana. Jéssica, muito obrigada por essa live. Você não tem noção do quanto me ajudou. Muito obrigada de coração. Ai, gente, eu fico tão feliz quando eu leio isso. Eu fico muito feliz, de verdade, de verdade. É para isso que eu tô aqui. Vou aí sexta-feira, Larissa. Ó, sou de Ouro Fino, mas é perto de Campinas. Entendi, te espero em BH para constelar. Venha para Palmas. Aí, ó, Palmas, Palmas. Eu vou lá no, no, na novela. Vou lá passear naquele lugar. Eu vou. Poxa, esqueci do horário de verão. Ai, que pena. Tem estado que não tá, né? Eu podia ter escrito também. Sinto muito. Amei a live. Que legal. Campinas também. Vem gente, todo mundo me pede Campinas. Só que existem no Brasil umas cinco cidades com o nome de Campinas. Eu nunca sei que Campinas vocês estão falando. Se é Campinas SP, se é Campinas. Sei lá, Campinas. Não sei. Pra mim que tem muitas Campinas. Nem sei se tem, que eu sou péssima de geografia. Mas pra mim que tem muitas Campinas. Tá, deixa eu ver o que mais aqui. Você é um amor. Ai, vocês que são uns fofinhos. Gente, sério, eu amo fazer isso aqui. Eu recebo mensagem todo dia de pessoas que mudaram a vida de simplesmente me ouvir falar, de ouvir, de ler um destaque. Então, vocês que chegaram novos por aqui, sejam todos muito bem-vindos. Fiquem à vontade, tem muito destaque para vocês assistirem. Eu gravo stories todo dia, nem sempre tão bela, nem sempre com cabelo bom, mas estou sempre aqui com as unhas. Olha isso, gente. Isso porque a pessoa vai gravar um curso online quinta-feira. Tem um projeto de janeiro vindo aí. A minha agenda para 2018 tá quase fechada, mas ainda tem algumas vagas, tá? Para atender online. E, enfim, eu que fico muito feliz de poder ajudar tanta gente assim, de fora do Brasil, de longe, sabe? Com fala, com coisa. Eu adoro o carinho de vocês, as mensagens de vocês. Respondo todas do jeito que eu posso. Tá bem corrido, vai chegar o dia que eu não vou conseguir, mas eu ainda respondo todas, de verdade, do fundo do meu coração. Muito obrigada por estarem aqui, parabéns por terem coragem para olhar para isso, por terem coragem de encarar tudo isso. De verdade, vocês são muito maravilhosas e é um prazer falar para tantas mulheres assim. A maioria é mulheres, tá? A maioria são. Não, a maioria é. É porque o verbo ser, na verdade, ele é um verbo especial. Ele pode concordar com o predicativo ou com o sujeito, enfim, todo jeito tá certo. Então, a maioria de vocês é mulher. E eu adoro atender, assim, e eu vejo que é 80%, acho que, do meu conteúdo aqui é para mulheres. E a paz começa no coração das mulheres. Somos nós que conduzimos aí todas as mudanças, inclusive mudanças linguísticas. Então tá na nossa mão, é ótimo receber tantas mulheres assim. Mas eu gosto de atender os homens também, tá? Eu acho legal porque se o homem tá disposto a mudar, cara, então já tá faca, queijo e goiabada na mão. Porque geralmente eles têm uma resistência, né? Então se ele quer, aí você pode ter certeza que é sucesso. Porque aí vai junto, né, com a gente. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Campinas SP. Ai, tá vendo? Eu acho que nem tem outra Campinas. Acho que eu que tô muito louca. Obrigada, muito obrigada. Vou dar um nome a ele, incluir minha vida. Ai, que legal. Tem um lugar no meu coração, seu bebê, viu? Vem, Campinas SP. Aí, tá vendo? É Campinas SP, ó. Obrigada, você é muito especial. Ai, vocês que são emocionante. Que legal, Nova York, ó, Nova York. Vou ver agora com calma a live. Tá bom, que legal. Beth, Rosa, Julie, de Campinas SP. Ai, é verdade, que legal. Quando vi o anúncio da live aqui, fiquei cismada com o pé atrás. Agora eu tô encantada com você. Sempre achei que tudo tem um motivo e você tá provando isso. Ai, que legal, seja muito bem-vinda, meu amor. Só você mesmo para me fazer perceber coisas que até então eu nem sonhava existir. Ai, que legal, você é demais, gente, vocês que são. Obrigada, vamos sim estudar e resolver cada caso. Um abraço, vai lá cuidar do maridão e dos filhotes. Beijo. Amei a live. Você é uma querida, adoro te ouvir, já disse, mas pode dizer toda vez que eu adoro que vocês escrevem isso. Eu vou abrir minha caixa postal, vocês me mandem cartas. O Igor tá me enrolado, que o Igor essa semana tá trabalhando de secretário meu, que eu não dei conta do serviço, passei um pouco pra ele, pois ele não abriu minha caixa postal. Ele vai abrir e vocês me mandem cartas. Ontem uma menina mandou pra mim uma mensagem assim: Jéssica, você mudou tanto a minha vida, da minha mãe, do meu irmão. Aí o marido dela, inclusive, ela mandou pra mim, ela falou: Jéssica, eu tô chocada, aconteceu. Enfim, e eu nem atendi, só falando por aqui. E aí ela falou: eu não sei o que eu faço pra te agradecer. Eu falei: escreva uma carta. Ela falou: eu quero escrever um textão aqui, mas o Instagram não deixa. O Instagram tem limite de caracteres, mas uma carta não, você me escreva uma carta, tá? Eu vou abrir a caixa postal e passo pra vocês. Ai, eu tô muito blogueira, uma caixa postal, vocês acreditam nisso? Ah, não. É, esperando muito a minha constelação ansiosa. Obrigada. Oi, gente, que legal. Vi ela na live, lembrei de uma amiga que também precisa de mais disso. Vou indicar. Ai, que bom, muito obrigada. Você é maravilhosa, gratidão. Tu és demais, de qualquer jeito, com qualquer cabelo. Ai, tá vendo? Que ótimo, olha. Quem tem seguidores tem tudo. Sou de Santa Catarina e adoro te acompanhar. Olha, que demais. Vi a live. Você é um amor, uma luz em nossas vidas. Vocês que são luzes nas minhas. Perdi o ao vivo. Depois você volta e assiste. Obrigada, obrigada. Prazer é nosso de poder sentir tanto amor e compaixão. Obrigada. Ai, do fundo do meu coração é verdadeiro, tá? Vocês merecem tudo que eu faço aqui. Vou assistir depois. Tem Campina Verde em Minas Gerais. Campina Grande. É verdade, talvez é isso. Eu também me emocionei e sei que tenho que incluir meu bebê. Que bom que estou com vocês de alguma maneira. Tem Campinas em Goiânia, é o setor. Verdade, é verdade, setor. É verdade, verdade mesmo. Amo cartas, eu também. Maíra, carta para professora de português dá até medo. Gente, não, 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 não. Eu não vou olhar o português de vocês. Eu não olho nem nas mensagens que vocês mandam aqui. Gente, eu não olho isso, credo. Isso é um preconceito. É uma crença limitante. Não, gente, por favor. Jéssica, fizemos a constelação uma semana atrás. Preciso muito te mandar uma mensagem sobre o assunto de hoje relacionado com a minha constelação. Que legal! Pode mandar. Ainda fico triste quando lembro. Isso vai durar um tempo, tá? Mas quando você conseguir incluir, talvez venha uma força maior disso. Talvez incluir o bebê te dê uma força maior. Isso vai ser bem legal. Eu sou a que colocou o despertador. Ah, então, pois é, me mandou uma foto do Mareta. Ai, tô no trânsito. A foto ali, a orla do mar, gente. Você acha que isso é trânsito? Isso nem é triste, essa vida. Ah, também sou de Santa Catarina, te acompanhou, tá vendo? Santa Catarina já tem dois, que é só um aqui, ó, dois. Fiquei tocada. Ai, que bom, que bom. Porto Alegre. Precisamos de ti aqui. Eu vou também, já falei. Tá, gente, vou encerrar então. De verdade, muito obrigada pela companhia de vocês. Acho que bateu 100 pessoas aqui online. Esse horário realmente é melhor. Para mim é mais cansativo, mas eu senti que todo mundo adorou, então eu vou continuar mantendo às 9 horas, tá? Também coloco para despertar para não perder. Que legal. Você é ligada no 220, né? Adorei. Sim, porque pensa comigo. Era para ser eu e uma irmã gêmea. Então eu preciso falar por mim e por ela. Eu preciso trabalhar por mim e por ela. Eu preciso realizar as coisas por mim e por ela. Pense a minha cabeça. Gente, olha aqui como é que é a live. Olha aqui. Porque eu vou escrevendo assim, ó, porque é tudo na minha cabeça, né? Tudo que eu falo é da minha cabeça. Eu não estudo, porque eu já sei, né? Aí, ó, já sei, né? Aquelas que você acha. Aí eu começo a escrever assim, aí me vem uma outra ideia, eu puxo uma seta, que é porque é pra falar daquilo depois, mas a ideia já me veio. Aí eu escrevo uma coisa, aí me vem algo que eu vou falar depois, mas que tá ligado ao que eu ainda não escrevi. Pensem como funciona aqui dentro. São dois cérebros no lugar de um. Então, a minha irmãzinha, a Érica, precisa ser honrada. Então, ainda funciona o sino 220. E eu adoro isso. E ainda bem que vocês entendem. Pelo amor de Deus, se tiver muito rápido, uma hora vocês me falam. É, te aguardo em Rio Verde. Ai, que legal. Vai ser no primeiro final de semana, eu acho, de fevereiro. Obrigada a você por todo o ensinamento. Ai, que legal. Cadê o Nordeste, meu povo? Sozinha aqui em Fortaleza, que é um terror. Ela mandou Fortaleza. Eu nem entendi que cidade que é. Ela abreviou. Fortaleza, vamos, gente. Quero ir pro Nordeste passear na praia. Vamos? Jéssica, não incluir para o homem pode prejudicar a empresa, o negócio? Sim, muito. Eu falei do moço que perdeu 26 filhos, faliu quatro empresas. E tava quase falindo na quinta. Por isso que ele foi constelar. Ele foi constelar a empresa e viu os filhos. Tem base? Tem gente. Constelar a empresa também, tá, gente? O negócio, né? Quero saber como te encontrar quando vier aqui em Rio Verde. Vou divulgar nos meus stories. Continue me acompanhando, tá? Porque eu vou marcar, tem que ver o lugar, tem que ver o lanche, é o dia inteiro, tem que fazer inscrição, tá bom? Continua acompanhando por aqui. Logo, logo eu passo. Eu prefiro às 20. Ah, pois é. Obrigada por tudo. Adorei. Sou do Nordeste também. Ó, às vezes me sinto sobrecarregada. Tem a ver com a irmã mais velha perdida? Como aliviar? Sim, você precisa deixar com ela o que é dela. Talvez ela precisar de um atendimento, tá? Também prefiro às 20. Eba, vocês param de ser reclamona. Vocês param de ser as ovelha negra. Tá todo mundo preferindo às 21. Deixa 21. Não, só tem mais uma, né? Esse ano. Vou ficar com saudade de vocês. Depois só ano que vem. Dia 7 de janeiro. Só tem alguma da semana que vem. Ainda não defini o tema, tá? Alguém perguntou no direct, eu ainda não defini o tema da semana que vem da live. Tô em Porto Seguro. Ah, então, pois é. Olha que legal, passeando, tá vendo? Bom, gente, é isso. Um beijo, obrigada pela companhia de vocês, pelo carinho de vocês, pelas mensagens que eu recebo no direct aqui, por estarem sempre comigo, por toparem tudo comigo, por confiarem no meu trabalho, por me dedicarem tanto amor, tanto carinho, do fundo do meu coração. Muito obrigada, viu? Eu prometo dar sempre o meu melhor aqui e conseguir continuar ajudando vocês da maneira que eu tenho feito e cada vez ainda melhor. Tá aí o projeto de janeiro, tá sendo tão especial, assim, eu fico pensando em vocês, porque eu nem sei quem vai se inscrever, né? Se são pessoas novas ou são vocês que estão aqui. Mas eu penso muito em vocês e é por isso que eu faço com tanto amor, com tanto carinho. Porque vocês são maravilhosos e merecem. Então, assim, tô me dedicando muito a esse projeto porque eu quero honrar de verdade vocês aqui, tá bom? Beijo, tenho que ir. Amei, muito obrigada. Também tenho que ir. Sempre sou a última em vagas em fila. Ai, não sei. Beijo, 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 beijo.